Boa noite, irmãos, amigos. Para terminar hoje, agora, a nossa exposição sobre o milênio, vendo algumas as restantes das profecias que eu gostaria de ver com vocês, depois de uma seleção muito difícil de fazer, porque são tantas as passagens que falam, que é difícil editar ou escolher, mas, tudo bem, vamos ver se, então, continuar vendo situações, ou terminar de ver situações ainda não ocorridas, ou ocorridas apenas em parte, especialmente com Israel, e as que foram cumpridas em parte, e as totalmente, foram de modo literal, que lá acontece alguma figura e tudo, mas facilmente percebível que é uma figura, e geralmente, sempre uma figura, é uma figura de algo literal. Então, não tiro a literalidade de algo pelo fato de ter uma figura. Então, achamos razoável esperar que as profecias não realizadas com relação a Israel sejam cumpridas literalmente e apenas, biblicamente falando, se há alguma oportunidade de isso ocorrer, será apenas no milênio, não há outra possibilidade. Então, vamos ver hoje algumas passagens em Ezequiel. Esse aqui profetizou durante 22 anos na própria Babilônia. Ele era um exilado, ele foi de Jerusalém para a Babilônia. Então, ele estava entre os que foram para a Babilônia, Ezequiel. Então, ele falou do exílio. É interessante isto. Ezequiel 20, 40 a 44, livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 40. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá, toda naquela terra, ali me agradarei deles, ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas com todas as vossas coisas santas. Até aqui podemos pensar no templo feito após o retorno da Babilônia. Ele estava na Babilônia quando escreveu isso, Ezequiel. Então, até aqui podemos dizer, não, isso aqui se refere ao exílio, à volta dele 70 anos depois, conforme estava previsto. Mas no versículo 41 já vemos que tem uma coisa maior aqui do que aquele retorno. Agradar-me-ei de vós como de aroma suave quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós perante as nações. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que, levantando a mão, jurei dar a vossos pais. Ali vos lembrarei dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos, com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas iniquidades que temos cometido. Fica claro, então, nesta pequena passagem que eu selecionei, que não é mais o caso do retorno da Babilônia, porque agora fala de um retorno de um exílio muitíssimo mais abrangente, como ele disse aqui, de todas as nações. E outra coisa, aqui fala que Israel seria foco da atenção de todas as nações do mundo e de um modo extremamente honroso, porque Deus seria santificado em Israel para todas as nações verem, notarem, verem, será alvo de atenção mundial o que Deus estará fazendo em Israel. Nos versículos 43 e 44, fala da conversão espiritual de Israel, inclusive com arrependimento. Aliás, sem arrependimento nem há conversão. Nada disto aconteceu quando eles voltaram da Babilônia. Nada disto. E ainda nos versículos 42 e 43, a ênfase que Deus dá na promessa que ele fez a Israel de dar uma terra em definitivo. E isto ainda aguarda cumprimento. Está em cumprimento, está em andamento, mas a plenitude desta profecia aqui ainda não foi realizada. Então, características do milênio: Israel voltará de todas as nações, que já vimos várias vezes isso, e o povo estará envergonhado. Notaram aqui quando fala que eles terão nojo de si mesmos, uma passagem forte, meio chocante, mas fala de arrependimento para conversão. Israel em massa será convertido a Deus. E não podemos deixar na conversão de um pecador hoje, aliás, em qualquer época. Com muita facilidade hoje, alguém diz: sou evangélico. Raramente, inclusive, se ouve alguém dizer que é crente em Jesus Cristo. Mas tudo bem, alguém pode dizer que é evangélico e ser crente em Jesus Cristo. Ok. Mas é bom deixar claro, se não na sua confissão, mas na sua vida, pelo menos, ou no seu entendimento, que ser evangélico é ter passado por uma conversão íntima, interna, uma experiência fortíssima, feita pelo Espírito Santo dentro de um coração duro e pecador desde que nasceu. E essa experiência de conversão inclui o arrependimento de pecados. Sem arrependimento não há salvação. Isso é algo, inclusive, muito pouco comentado nas pregações atualmente por aí. A necessidade de arrependimento. Não é só uma decisão de mudar de igreja ou mudar de religião, como se muda de um time de futebol, ou como se muda de um partido político. Eu mudei de religião, a religião era tal, agora é tal, que legal. É muito mais do que isso, é uma crise. A conversão é uma crise profunda na alma da pessoa, que precisa, eu digo precisa, é que faz parte o arrependimento. E esse arrependimento deve ter uma base, o que é? Os pecados da pessoa. E não só os pecados passados que cometeu, os atos pecaminosos, mas a própria pecaminosidade da pessoa, a tal ponto da pessoa ter nojo de si própria. Se você nunca teve nojo de você próprio, pense se você é um convertido. Pastor, o senhor está sendo meio forte aqui. E haveria de não ser? Com Deus dizendo que quando esse povo aí voltar de todas as nações, das quais eu os trarei para cá, eles virão arrependidos, virão contristados. Lemos isso não apenas aqui, mas já em várias passagens. Mas esse detalhe aqui do nojo, por isso que eu trouxe essa aqui agora de Ezequiel, que eu não estou querendo só trazer profecias repetidas, simplesmente. Mas eu tenho cuidado de selecionar alguma que tenha alguma coisa adicional para a gente ir aprendendo cada vez mais, até encerrar, como pretendo encerrar hoje, essa questão do milênio. Então, esse detalhe aqui eu trouxe de propósito, porque é chocante, é forte, quando diz que o povo vai ter nojo de si mesmo. Agora, vamos lá em Israel hoje. E perguntem se os israelitas têm nojo de si próprios. Tem nada, tem um orgulho enorme, que tem motivo de ter orgulho num aspecto, porque são super inteligentes, muito mais inteligentes do que a média da raça humana, faz um paizinho daquele tamanho, vira uma potência hoje até atômica, e eles são convencidos mesmo de que são um povo acima dos outros, em termos de genialidade, em termos de capacidade de subsistência e muitas outras coisas. Tudo bem, é a realidade, porque ele é o povo que Deus colocou a mão em cima, mesmo com muito, muito castigo sobre o que fizeram com Cristo e toda a rejeição à palavra de Deus ao longo da história e tal. Tudo bem, mas Deus os ama.
e os tem de fato tido como a menina dos olhos dele. Nunca deixou de ser. O filho, quando é repreendido pelo pai, o filho, quando é fisicamente disciplinado pelo pai, ele não deixou de ser muito querido pelo pai, nem deixou de ser a menina dos olhos do pai. Cada filho é uma menina diferente, mas é. Então Israel nunca deixou de ser menina dos olhos de Deus. É um povo diferente. Então, se eles têm um certo orgulho ou vaidade do que eles são lá, tem um certo sentido. Só que isso, à parte do conhecimento de Deus, especialmente do Messias, torna isso tudo até muito lamentável, porque é um orgulho que procede no sentido que eu já comentei, mas, por outro lado, é uma tristeza, porque não tem nada de Deus nos corações deles, por enquanto. Nem o Messias eles reconhecem. Então, é uma pena, por mais inteligentes, geniais, e o país está ficando cada vez mais rico. Progresso material, progresso na agricultura, progresso em tudo, transforma pântanos em áreas altamente férteis, é uma coisa espetacular que acontece lá. Quase miraculosa, eu te daria o quase, porque Deus está no controle disso aí tudo. Mas eles ainda vão ter nojo de si mesmos. Quando? Quando o Messias, Jesus Cristo, voltar e eles verem chorarem sobre ele como se chora sobre um primogênito e vão reconhecê-lo agora como seu Salvador, seu Messias, e eles tinham rejeitado 2000 anos, como é que pode? E vão chorar, vão se arrepender, vão passar por uma crise profunda, espiritual, e vai dizer: que povinho nós somos, inteligentes, geniais, ricos, isso, aquilo, mas um povo que não reconhece o seu próprio Deus, isso é lá povo, e que não reconhece o seu Messias, que deu a vida por nós numa cruz, Jesus, jogamos fora o ministério dele, que coisa horrorosa, isso é nojo de si mesmo, e é o que deve acontecer com qualquer alma, qualquer pessoa, qualquer ser humano que chega aos pés de Cristo, se não estiver envolvido um arrependimento profundo e um nojo por si próprio. Eu sou pecador, como eu agrido a Deus, eu prometo não agredir mais, eu agrido no dia seguinte ou ainda antes de chegar à noite, sou um pecador, que coisa horrível, e eu magoei minha mulher de novo, meu marido de novo, como é que pode? Decepcionei de novo os meus amigos, estou novamente aqui arrependido do que eu fiz, como é que pode? Olha o meu pensamento, eu não quero pensar nisso não, olho para aquela pessoa e fico pensando coisas ruins, que coisa horrível, eu não quero, eu estou com ódio daquela pessoa, eu quero vinganças, sede de sangue, mas eu não quero isso, sede de sexo, eu não quero isso, a não ser com minha mulher, com meu marido. Não, mas eu estou com sede de uma maneira geral mesmo, é aberto, não é coisa desenfreada. Não pode ser assim. Que camarada ruim sou eu? Que mulher ruim sou eu? Como é que pode? Cadê a santidade que Deus quer de mim? Está longe disso. Se esse sentimento não existe numa pessoa que se entregou a Cristo, eu diria, ele pensa que se entregou a Cristo. Agora, quem vai fazer esse exame? Eu? Nunca. Eu faço comigo mesmo. E a única alma da qual eu posso dar conta diante de Deus sou eu próprio. Claro, como pastor, eu vou dar conta das almas de todos os que estão debaixo do pastoreio, mas de uma maneira muito limitada, é óbvio. Dar conta pelo que eu preguei para ele, para vocês, pelo que eu aconselhei, pelo que eu tentei amar vocês, é claro. Mas pelo coração de vocês, não, não, não. E se você chega aqui dizendo que é crente, o que, que eu posso fazer? A não ser cobrar de você um procedimento típico de um crente. Agora, tem crentes tolos, crentes sábios, tem crentes fracos, tem crentes fortes, tem crentes sem compromisso, tem crentes mediamente comprometidos, tem crentes altamente comprometidos, e nós vamos fazer condição, fazer uma tabela aqui na igreja, só pode ser membro o que é altamente comprometido e tal, nem bíblico é. Então a igreja quer crentes, e somente crentes, Ah, se nós tivéssemos um aparelho para medir o coração, plup, plup, é salvo. Pode vir. Quer ser membro? Quero. Plup, plup, não é salvo. É muito bem-vindo, pode vir a todos os cultos, pode ouvir a palavra de Deus, e quando a pessoa se, quando você se converter, meu amigo, minha amiga, você querendo e devendo, a gente vai batizar você e você vai entrar como membro. Por enquanto, você não vai ser membro, porque o aparelhinho aqui está dizendo que você não é convertido. Só que as coisas não funcionam assim na área espiritual. E Deus permitiu que assim fosse. É claro que Deus poderia criar aparelhos desse jeito, ou fazer a nossa testa ficar roxa, se fosse crente, e ficar preta se não fosse crente, ou da cor que ele quisesse. Ele podia fazer o que ele quisesse, mas não fez. Então é de propósito que ele deixa assim, para as pessoas, para cada igreja examinar e olhar e verificar e ter o cuidado de disciplinar e chegar ao ponto de dizer assim: não dá mais. Você pode até não ser, pode até ser um crente, mas a sua vida não é. E a igreja não quer mais a sua companhia, não quer você mais fazendo parte desta membresia. Pode continuar aí como ouvinte e tudo mais, membro, não mais. Então, essa questão de conversão real e o que inclui uma conversão, ela deve ser mais repetida por mim próprio, pelos pregadores de uma maneira geral. Aliás, muitos, a palavra arrependimento hoje nem falam, porque é algo politicamente incorreto. Arrependimento, nojo de si mesmo, coisa horrível, repugnante. Pois é, mas eu tirei da onde isso? Das Escrituras, com base em muitas outras passagens, inclusive. Então, estou tirando aqui um pequeno parênteses para lembrar a você que essa característica aqui, que talvez passe desapercebido, o povo de Israel, na hora de se converter a mim, vai ter nojo de si mesmo. Então, pergunto a você, cada um responda, quando é que você teve? Se você teve, quando você se converteu, e se você ainda tem esses tipos de sentimentos ao longo da sua vida, agora já com outra atitude, dizer: pois é, eu já sou salvo, tenho o Espírito Santo de Deus, mas ainda resta uma carne em mim terrível que me leva a pecar. E por esta carne que ainda está agarrada em mim, eu tenho nojo. Tenha medo, não, de pensar assim. Isso honra a Deus, inclusive. Capítulo 34, ainda em Ezequiel. 33, 23 em diante. 34, 23. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, e ele lhes servirá de pastor. Gente, Ezequiel escreveu isso no ano 600. Davi tinha morrido há 400 anos. Davi tinha morrido há 400 anos. E Deus diz, através do profeta, que vai suscitar para eles um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Vou já falar um pouquinho mais sobre Davi. Ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas, das ovelhas, né? Eu, o Senhor, o disse. Então já falou em pastor, já falou em príncipe. Farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Lembra do leão que se deitar com o cordeiro? A criancinha que ia brincar com a serpente, lá de Isaías. Olha aqui de novo. 100 anos antes, Isaías tinha falado isso. Novamente vem o toque de animais selvagens convivendo ali com outro profeta já, falando a mesma coisa, mas tão miraculoso quanto. E fiquem perguntando a si mesmo, quando é que isso aconteceu na história deste mundo, depois que Adão pecou? As bestas feras, onde é que estão? 34, 23 e 31.
Farei com que elas, com elas a aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. As bestas feras da terra não, as ovelhas, que ele está falando das ovelhas. Tranquilas. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênção, farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. Outra indicação do milênio que eu já comentei também, o aspecto climático absolutamente perfeito. As árvores do campo darão o seu fruto, alta, alta produtividade das árvores, das plantações, já comentado. E a terra dará a sua novidade e estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios. Rapina é roubo, abuso, roubo. E as feras da terra nunca mais as comerão, falando das ovelhas. Essas ovelhas aqui, claro, são metafóricas, falando de gente. E habitarão seguramente, ninguém haverá que as espante. Levantar-lhe-eis plantação memorável, nunca mais serão consumidos pela fome na terra. Novamente a ideia de produtividade da terra. Nem mais levarão sobre si o opróbio, ou a vergonha dos gentios. Saberão, porém, que eu, Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois. Interessante, né? Como ele deixa claro que está sendo aqui, ele está sendo metafórico, quando fala das ovelhas de Israel. Está falando de homens de Israel com que ele iria cuidar. Homens e mulheres, lógico, pessoas humanas. Ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou vosso Deus, diz o Senhor Deus. Quem é esse Davi? Longa discussão. Não vou entrar, não tenho tempo para isso, não é o meu propósito. Mas é difícil saber se se trata de Cristo. Falou aqui como sendo Davi, sendo o próprio Cristo, ou ascendente de Cristo. O próprio rei Davi, sim, ressurreto. Eu não disse que ele tinha morrido 400 anos antes. Ressuscitado, uma espécie de adjunto de Cristo durante o milênio. Então, há estudos sérios que falam disto, com base em passagens como essas aqui, que Davi, que obviamente será ressuscitado, ele estará pertinho do Senhor Jesus Cristo e vai atuar muito forte ali, sendo Cristo, de fato, o rei. Davi aqui é chamado de príncipe e de pastor também, um título, aliás, muitíssimo honroso para Davi, se for o mesmo rei Davi que está sendo referido aqui. Não vou comentar aqui quanto a esse detalhe. Seja como for, observe que em nenhuma das duas hipóteses jamais aconteceu. Nem Davi ressuscitou para reinar em Israel, de novo, e nem Jesus Cristo reinou em Israel com todo esse poder, toda essa glória. Então, tanto para a nossa discussão, não importa se de fato trata-se de Davi ressuscitado ou se trata-se de Jesus Cristo, o descendente de Davi, que no caso teria sido chamado de Davi. Mas o fato é que animais domesticados nunca houve. Em povo algum, no meio de povo algum, especialmente em Israel, um clima perfeito, segurança total e tudo mais. Então, são características do milênio que eu, inclusive, já comentei. Quando nós chegamos no capítulo 36 de Ezequiel, a coisa complica para tirar passagens. Por quê? Porque do capítulo 36 até o 48, tudo fala do final dos tempos, tribulação, volta de Cristo e o milênio. Tudo. Então, como é que nós vamos tirar uma passagem? Eu vou ler entre vocês aqui 8 capítulos? 12 capítulos? Não, não vou ler, não tenho condição. Capítulo 36 deixa claro uma restauração profunda de Israel, de tal magnitude que nunca ocorreu em momento algum da história de Israel.
Capítulo 37 fala da famosa visão dos ossos secos que reviveram. Vale a pena um dia eu trazer uma pregação que tenho feito já muito tempo atrás sobre o capítulo 37, que fala da ressurreição espiritual, do reavivamento espiritual de Israel na visão dos ossos secos. Isaías 37, famosa profecia, muito conhecida. E engraçado, o pastor fala que isso aqui é famoso, isso aqui é, para mim nunca vi nem falar. Isso deve servir para você de alguma coisa. Visão dos ossos secos, a famosa profecia dos ossos secos. Eu lá ouvi falar de profecia de ossos secos. Pois você está sendo um estudante muito fraco da Bíblia. Muito fraco. Crente que tem, pelo menos, sei lá, 2 anos de crente, 3, não tem uma tabela para dizer, né? Mas se você não passou por Ezequiel 37 e nunca ouviu falar dos ossos secos dos quais ele falou, está estudando pouco, irmãozinho. Está deixando passar coisas graúdas nas Escrituras. Aí reclama que Deus responde suas orações, que não sabe por que sofre tanto, que de vez em quando é acometido por umas dúvidas na fé, que de vez em quando começa a questionar a justiça de Deus, que tal, só demonstrações de fé fraca, fé trêmula, uma fezinha de nada, porque não está se fortificando na palavra de Deus. 38 e 39, famosa batalha de Gog, no final do milênio, quando Satanás for solto. Ih, pastor, essa é que eu nunca vi falar mesmo. Mas vai, não hoje, mas quando eu voltar a Apocalipse 20, é na próxima semana, se Deus quiser, vamos falar um pouco desse Gog aqui também, que vai dar muito trabalho ao Senhor Jesus Cristo. Mas vai ser, bom, lá nós vamos ver. O capítulo 40 a 48, todos esses capítulos falam de um assunto só, do templo do milênio, que eu já comentei, inclusive, quando preguei em alguma passagem Apocalipse, já tirei um tempo razoável para falar do templo que vai ter durante a tribulação, que deverá ser reconstruído lá em Jerusalém. Espera-se praticamente a qualquer momento o início dessa reconstrução, desse templo lá, já falei nisso, mas esse templo vai ser destruído no final da tribulação, e vai ser feito um novo templo para o milênio, num lugar lá em Jerusalém, bastante modificado, inclusive geograficamente. Já comentei isso, não vou falar mais. Mas o fato é que Isaías 40, 48, fala o tempo todinho disso. Aí, os que não creem no milênio literal de Cristo dizem assim, não, tudo isso aqui é figurativo. Tudo. E aplica-se espiritualmente à igreja. Pronto. É fácil. Eu já disse uma vez para vocês, aliás, mais uma vez, é muito fácil eu dizer que sou japonês. Sou japonês. Pastor Mauro não é japonês. Sou. Tá bom. Então é fácil dizer. O que você quiser dizer. É fácil dizer que é crente, que é evangélico, que é salvo. Diga. Vontade. Agora, seria bom ter uma certa responsabilidade naquilo que está dizendo. Então, é muito fácil dizer. Não, aqui, esses 10 capítulos, 12 capítulos, tudo isto aqui tem nada a ver com literalidade, porque não se cumpriu, e Deus não é Deus de cumprir, prometer e não cumprir. Então, é claro que isso será cumprido. Não em Israel, povo, mas na igreja já está sendo cumprido, metafórica, espiritualmente e tal. Tudo bem, podem dizer. Mas não contam absolutamente com, pelo menos, o meu apoio de muitos outros que não creem desta forma. Eu tirei, deixa eu ver aqui, 2 passagens mais em Ezequiel para comentar. Aí vou passar para Miqueias, 1 passagem só, e Zacarias e encerrar. Ezequiel 37, a famosa profecia dos ossos secos. Espero que você não esteja vendo a hora de chegar em casa e ler, para nunca mais o pastor dizer que você não sabe a profecia, só que não sou eu que estou dizendo, é você próprio, no caso. E não sou eu que vou ler agora. Um dia eu posso até pregar sobre ela inteiro, mas só os versículos 12 a 14 é a explicação da famosa visão dos ossos. É, Ezequiel 13, 12 a 14. Porquanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, ele está aplicando para Israel o que Ezequiel viu como ossos literais que estavam secos e foram e se levantaram e foram recebendo ligações e tendões e ligamentos e carne e depois se tornaram pessoas. É belíssima a visão. Então Deus agora aplica isso. O que quer dizer isso? Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isso e o fiz, disse o Senhor. Então, ressurreição espiritual de Israel como povo, que não passou nem perto de acontecer isso no retorno da Babilônia, e o retorno à terra prometida. Pulando agora, ainda no 37, do 21 ao 28, eu fiz questão de trazer essa passagem, porque fala numa coisa que não falamos nenhuma vez ainda nas profecias todas que lemos até aqui, apontando para o milênio. Está aqui no 21. Ezequiel 37, 21 em diante. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, as nações, no plural, que é como acontece hoje. Ainda estão, eu já falei que metade da população de judeus já está na Terra Prometida, vendo o cumprimento dessa profecia sendo feita, já há cento e poucos anos começou a ser feita, já tenho explicado isso, e metade ainda reside e mora e vive em países espalhados pelo mundo inteiro, ainda hoje. Então, de entre as nações para onde eles foram, dando a ideia de algo, um espalhamento muito largo, e os congregarei de todas as partes, como se Deus não perdesse a oportunidade para dizer o quão grande vai ser esse reajuntamento. E os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Lembram? Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte foi conquistado pela Síria e exilado. Para onde? Não se sabe direito. Quando veio Nabucodonosor, o babilônico, e exilou o povo, cento e poucos anos depois, nós sabemos precisamente para onde Nabucodonosor levou o povo. Babilônia. Mas o da Assíria é meio confuso, não é nem confuso, é meio vago. O que, que ficou dos que foram do rei do norte, que foram embora? 722 a.C. E outra coisa, em nenhum momento até agora eu havia lido sobre Deus mostrando um sentimento negativo, achando ruim que foram dois reinos, se dividirem em dois reinos. Claro que aquilo não foi da vontade de Deus, no sentido de uma vontade agradável a Deus. Na vontade soberana, claro, que nada acontece sem a vontade soberana dele. Mas do gosto dele, não foi. Foi ofensivo a ele essa divisão, briga. Ora, lógico, judeu contra judeu, rei judeu do norte contra rei judeu do sul, briga, guerra. É claro, a mesma nação, uma tristeza. E agora, pela primeira vez pelo menos nessa minha exposição, gente, e não é muito comum, não, passagens que falam disso. Eu fiz questão de trazer à baila isso aqui. Olha Deus dizendo assim: não vão ser mais duas nações, nunca mais, vão ser uma só.
Muito interessante.
É um detalhe espetacular isso aqui. Nunca mais serão duas nações e tal. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecarem e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles. De novo, aquele assunto. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Obediência profunda de Israel reunido, obediência a Deus. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela eles e seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles uma aliança de paz, será a aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, porei o meu santuário no meio deles para sempre. Novo templo, de novo falado aqui. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Nada parecido aconteceu na história. O exílio do norte nunca teve um retorno claro e formal. Mas, pastor, quando voltou, não houve um retorno do exílio de Judá, o reino do sul, lá da Babilônia? Houve, que até Ezequiel estava lá, quer dizer, Ezequiel foi para lá e depois muitos voltaram e tal, houve. Naquele momento, Israel ainda ficou 6 séculos, ali ainda até ser posto fora, novamente, agora pelos romanos. Mas não ficaram 6 séculos ali, então Deus não já tinha reunido o povo lá, isso já foi cumprido durante 6 séculos? Resposta, não. Porque quem voltou foi o povo de Judá e Benjamim, que constituíam, as tribos que constituíam o reino do sul. Claro que ao longo desses anos, muitos que tinham ido embora do reino do norte pela Síria podem ter voltado, devem ter voltado, mas não de uma maneira tal que Deus disse assim: agora sim, eu trouxe o meu povo de todas as nações para onde eu os espalhei e vou trazer todos para esta terra, e aí estará encerrada a questão de 2 povos. Como se até hoje não tivesse sido, e nem foi, de fato. Claro que muitos que estão lá hoje devem ser descendentes dos do Reino do Norte que foram exilados e tal. Claro que sim. Mas, como eu disse, está em andamento. Mas uma coisa nós sabemos, que quando Cristo voltar e estabelecer o seu milênio, ali estará uma situação que nunca havia sido decretada por Deus. Pronto. Juntei de novo os 2 reinos. Agora eles estão juntos. Não quando voltaram da Babilônia, que era basicamente o mesmo, como eu já disse, só de Judá e Benjamim. Mas estarão todos ali. Isso é espetacular. E um detalhe, como é que se aplica isso espiritualmente para a igreja? Como é que pode? Não, isso aqui não tem nada a ver com Israel mais hoje, nada. Israel já era como um povo de Deus, em que Deus vai cumprir biblicamente as profecias e tal. Não, Israel está aí politicamente. E, claro, muitos judeus serão salvos, sim, quando Cristo voltar e tal, mas a igreja, pertencentes à igreja. Israel, como aquele povo de Deus que prometeu Abraão e tal, aquilo ali passou, acabou. Mas, ora, ele diz que reuniu os 2 reinos de novo, reunindo todos os deuses que houvesse no mundo, para não ter perigo de escapar nenhuma raiz, nenhuma descendência dos que vieram lá do povo do norte. Todos agora eu reuni tudinho. Uf, aqui. Quando isso aconteceu? Nunca. Nunca, nem de longe. Ah, pois vamos aplicar isso aqui à igreja. Aplicar o reino do norte, reino do sul, dois reinos. Quando é que a igreja foi dois reinos? E vai passar a ser um reino só? Não tem, é nonsense teológico, na minha maneira de ver, desculpem os amilenistas. Miqueias. Sim, Ezequiel 38, vou comentar na próxima pregação, como eu já disse, quando falar lá de quando Satanás for solto no fim do milênio. Então, vamos para Miqueias. Tirei uma passagem de Miqueias. Esse aqui foi na época de Isaías. Mas é interessante aqui uma passagem que eu quis, antes de passar para Amós, Obadias, Jonas e Miqueias. Miqueias capítulo 2, versículos 12 e 13. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Pousei todos juntos como ovelhas no aprisco. Tudo aqui é repetição do que já lemos muitas vezes desse retorno. Como rebanho no meio do seu pasto, farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá adiante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Senhor, aqui é Jeová. Quando é que Israel foi governado por um rei que também era o próprio Senhor Jeová? Aqui escrito. O rei vai à frente. É, o rei, o Senhor. Identificando aqui como algo, alguém divino, o rei de Israel. Zacarias. Zacarias tem um papel interessantíssimo nisso aqui tudo, porque ele voltou da Babilônia. De todos esses profetas que eu tenho comentado, Zacarias voltou da Babilônia. Falamos de Ezequiel, que estava na Babilônia. Falamos de Jeremias, que foi na época também da conquista lá de Nabucodonosor, mas Jeremias não foi para a Babilônia, ficou um tempo lá na terra prometida, conquistada, e depois parece que levaram Jeremias à força. Alguns judeus mesmo levaram à força Jeremias para o Egito, e parece que ele morreu lá, não sabemos. Mas agora vem Zacarias, esse aqui voltou lá da Babilônia. Agora, ele só voltou a profetizar, começou a profetizar 19 anos depois que ele voltou para Jerusalém, exortando o povo a que construísse ou terminasse de construir o templo e que o povo fosse mais fiel a Deus e tal. Ou seja, quando Zacarias profetizou, o retorno do exílio babilônico já havia ocorrido. Tudo bem que houve algumas etapas nesse retorno, mas o principal, a base mesmo, foi na primeira leva, onde veio Zacarias. Então, o retorno já era passado. Como eu disse, ainda tinha alguns poucos para virem, que vieram com Esdras, Neemias, depois e tal, mas o retorno em si, o que marcaria o retorno, já tinha acontecido. Zacarias 8, 7 e 8. E assim estamos nos despedindo dessa exposição sobre o milênio nos profetas do Velho Testamento. Zacarias 8, 7 e 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Ora, os judeus que vieram da Babilônia, entre os quais, como disse o próprio Zacarias, mal haviam chegado lá. E Deus já estava novamente prometendo um retorno, mas eles tinham acabado de retornar. Não, não era esse retorno, já era outro. Obviamente, outro exílio. Inclusive, observem o detalhe aqui, que não é detalhe. Eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Quando ele fala Oriente e Ocidente, ou Leste e Oeste, ele está se referindo ao mundo inteiro, como em muitas outras passagens, como eu já li, todas as nações, de todas as nações. Então, não era mais o exílio babilônico que estava aqui em vista, mas um outro retorno do Ocidente e do Oriente. Cadê?
Versículos 22 e 23 ainda, de Zacarias 8.
Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Atitude espiritual dos gentios, de poderosos gentios, que vão lá em Jerusalém buscar apoio, ajuda do Senhor lá. Gente, gentio hoje quer eliminar Israel, pelo menos muitos. Por muito favor, aparece um país gentio que apoia Israel e ajuda. Mas muitos países gentios querem eliminar, destruir, tem horror a Israel. Aí está aqui Zacarias. Deus está dizendo que ainda virão muitos poderosos da terra a Jerusalém, destruir Jerusalém. Não, já é outra época, que vão lá destruir, vão, na época da tribulação, tentar destruir, né? Com o anticristo e tudo. Mas já na época do milênio, não, estará passado. Agora eles vão lá reconhecer que há um Senhor, que há alguém muito especial reinando em Jerusalém, poderosíssimo, tomando conta do mundo inteiro nas mãos, e vão lá pedir ajuda, clamar a ele. Ou porque querem, ou motivados talvez por necessidade, ou um misto de cada um. Mas é muito curioso isso aí. Assim diz o Senhor nos exércitos, dos exércitos, 23 agora. Zacarias 8, 23. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu para espancá-lo, como fazem há 2000 anos nas perseguições, nos pogroms, por aí tudo. Vão pegar na orla de um judeu 10 homens, vão pegar na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Me leve com você. 10, pegando, ele, porque eu pulei aqui, ele repete. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão sim, repete a ênfase, vão pegar na orla das vestes de um judeu. Isso não tem nada a ver com Israel, isso é para a igreja, espiritualmente falando. Como? Vão pegar na manga do judeu e dizer: me leve para Jerusalém, você é de lá, você é judeu lá, você agora tem um rei lá, chegou a hora lá, eu quero ir porque Deus está lá, como ele diz aqui, Deus está com você, eu quero ir lá, me leve, eu quero conhecer esse Deus, mostrando inclusive uma atitude espiritual. Como eu disse, pode ter motivo espiritual, político, para as autoridades querer ir lá. Autoridade é para a gente desconfiar sempre. Mas vai haver uma conversão de gentios ao redor do mundo inteiro. Então, se os políticos vão chegar lá com interesse, muito provavelmente lá vão se converter. Quando virem Jesus Cristo, quando entrarem em contato com Jesus Cristo, já não forem lá, para lá convertidos, não sei. Mas olhe como Cristo será um imã, puxando, atraindo, não só os judeus de todas as nações, mas os gentios, muitos irão para lá, poderosos e pessoas simples, agarradas na veste do judeu. Me leve, me leve, me leve. Por favor, me leve. Irmãos, é impressionante. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Famosa passagem. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Isso foi cumprido? Foi literalmente em Jesus Cristo. Vocês sabem, está lá em Mateus 21 e 5, João 12 e 15, que eu nem vou ler. Porque vocês conhecem as passagens todas. Eu vou perguntar de novo e responder de um pouquinho diferente. Foi cumprido isto aqui? Mais ou menos. Mais ou menos. De uma maneira assim, mais superficial e sem muito aprofundamento, claro que foi. Porque está lá em Mateus, Jesus entrou montado numa jumentinha lá em Jerusalém. Foi totalmente cumprido. Um momentinho. Quem foi que entrou montado num jumentinho em Jerusalém? Digam aí quem foi que entrou. Não estou ouvindo. Não. Também foi, mas além disso, eu quero ver outra coisa. Vocês que adivinham o que eu quero ouvir, né? Vejam a passagem. A passagem fala em Jesus Cristo. Aqui a passagem de Zacarias. Quem é que Zacarias fala que vai entrar? Rei, o rei vai entrar em Jerusalém. Então, quando é que Jesus Cristo foi rei, efetivamente rei em Jerusalém? Nunca. Então, não foi cumprido totalmente. Começou a ser cumprido quando ele entrou lá. Pouco tempo depois, ele estava morto, pendurado numa cruz. Aí ressuscitou, aí voltou para o céu. E aí, Zacarias? Tudo bem, a entrada em... Parabéns, Zacarias, porque a entrada no jumentinho foi cumprida de uma maneira fantástica. Quanto? 500 e tantos anos depois, espetacular. Jesus de Nazaré, poderoso, Jesus Cristo, Filho de Deus, entrou. Não tem dúvida. Salvador dos cristãos, Salvador do mundo, que convida todos para vir até ele, os cristãos vão. Mas Zacarias, você não falou que Jesus de Nazaré, filho de Maria, ia entrar em Jerusalém montado num jumentinho? Você disse o rei ia entrar num jumentinho. Pois eu estou esperando, ó, seu Zacarias, a sua profecia se completar. Eu quero ver aquele mesmo que entrou montado literalmente num jumentinho, literal. Eu quero vê-lo reinando em Jerusalém. Do contrário, senhor Zacarias, me desculpe, mas o senhor como profeta está demitido. Não vejo outra forma. Quer dizer que a parte dele entrar no jumentinho é literal. A parte dele ser rei em Jerusalém não é mais literal. A Jerusalém que o jumentinho entrou com Jesus nas costas era literal. A Jerusalém em que Jesus vai reinar não é literal. Eu não sei estudar a Bíblia assim. Muito confuso para a minha cabeça. Muito. E graças a Deus, eu creio na literalidade das profecias e aqui, quando eu espero ver o rei Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, filho de Maria, o que montou no jumentinho, reinando literalmente em Jerusalém. Última passagem desta longa exposição. Zacarias 14, novamente o problema. O capítulo inteiro fala do ponto de vista de Zacarias, ou seja, ainda futuro, que não ocorreu, olhando lá para frente, incluindo, obviamente, o milênio. Mas eu vou ficar só com versículos 4, depois 8, depois o 9, estaremos encerrados. Zacarias 14, versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o Norte e outra metade para o Sul. Versículo 8. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. O Senhor, como rei de Israel, voltará e pisará no Monte das Oliveiras. Literalmente. Ou seja, será um reino literal e pessoal do Senhor em Israel. E numa Israel, numa Jerusalém, pelo menos, presumimos que Israel, e a terra inteira terá muitas transformações físicas por causa de tudo que vai ocorrer, dos julgamentos de Deus na tribulação, mas vemos aqui que é um Jerusalém bastante modificada, com rios correndo, água viva, não vou comentar aqui, e bastante modificada. Estamos esperando o rei colocar os pés dele no Monte das Oliveiras. Irmãos, eu acho que nós deixamos soberbamente claro que o fato de Apocalipse falar muito pouco, quase nada, do milênio em si, que o Antigo Testamento revela muitíssimas características. Eu pensei em juntar todas e ler de uma vez só, que daria umas 20 e tantas, talvez 30. Mas eu já falei bastante disso, eu não quero ficar muito repetitivo para vocês. Mas eu li muitas e muitas características do milênio e repeti, inclusive, ao longo de todas essas quatro pregações, tirando diretamente dos profetas, muitas características desse maravilhoso período que ainda virá sobre Israel e sobre o mundo. Então, sabemos muito sobre o milênio, aqueles que creem na literalidade das profecias. Então, agora nós estamos em condições de voltar para Apocalipse, capítulo 20, versículo 7, onde retomaremos e logo veremos a questão da prisão de Satanás, que terá um fim, ele será solto, uma revolta, e aí veremos ainda acontecer algumas coisas espetaculares, até falar em novo céu e nova terra. Nos últimos dois capítulos. Que Deus nos abençoe com essas coisas e que nós possamos vibrar passo a passo, dia a dia, com o que está acontecendo lá em Israel, aplicando para as nossas vidas as lições espirituais que podemos aplicar, como tento fazer o tempo todo, inclusive sob essa da conversão que eu comentei. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, obrigado pelo privilégio destas pregações sobre o milênio, baseadas no Velho Testamento e apontando claramente para Israel no futuro e uma parte já no presente, como podemos ver esse cumprimento de tudo que foi dito em andamento. É um privilégio para nós, muito obrigado, e que nós tenhamos a felicidade de crescer com essas coisas. Pedimos tuas bênçãos sobre aqueles muitos irmãos que não creem nisto, crentes sérios, comprometidos com a tua palavra, mas que não conseguem ver o aspecto literal dessas profecias, não conseguem enxergar, não entendo, pessoalmente não entendo o porquê, mas é fato e enxergam como sendo tudo isso aplicável à igreja espiritualmente, sem nenhuma aplicação literal, física ou palpável. Esse assunto é contigo, porque essa divisão de pensamentos, porque esse fenômeno desagradável que ocorre em movimentos cristãos, mas é a realidade. Então devemos ser humildes, devemos tentar entender como nossa consciência permite, respeitando a consciência do outro, nunca deixando de considerá-los irmãos por isto, pessoas que declaram-se crentes pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e têm toda uma confissão ortodoxa da fé, ou seja, nos fundamentos, de fato, da fé cristã. Então, que nós os aceitemos, sim, como irmãos, que eles nos aceitem como irmãos e possamos comungar juntos, pelo menos até um certo ponto, enquanto as profecias não entram em campo, não entram em pregação, não entram em ensino, porque realmente já fica difícil manter um campo em comum. Mas a nossa unidade em Cristo está assegurada, porque somos todos discípulos dele, e no céu, seremos um só rebanho e um só pastor. E quando digo no céu, inclui no milênio, mesmo que no milênio vai haver desobediência ao longo, especialmente no final, mas uma nova revolta do diabo, mas Cristo vai dominar tudo, e depois novo céu e nova terra, um só rebanho, um só pastor, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.